Vocês querem ouvirem a palavra de Deus? Lógico, né? Vocês vieram aqui para isso, que é a palavra de Deus que nos dá força, é a palavra de Deus que nos vivifica e a palavra de Deus que nos muda, querido. Queridos, eu quero ministrar para você, provavelmente essa última ministração que eu irei fazer aqui neste lugar, né? Pelo menos como comunidade núclea, porque se amanhã ou depois abrir uma outra igreja aqui e me convidarem para vir pregar, eu vou vir com muita alegria. E eu queria falar sobre algo, queridos, muito importante, que às vezes nós não temos a compreensão. A igreja, queridos, ela precisa de algo sobrenatural. A igreja, ela não é movida pelo seu conhecimento, a igreja não é movida pelo conhecimento do pastor, a igreja não é movida porque o pastor tem curso de teologia, a igreja não é movida porque o pastor tem curso de administração, não. O que move a igreja, queridos, e o que a igreja precisa ter é o poder de Deus. A igreja precisa ter o poder de Deus. Se a igreja não tiver o poder de Deus, queridos, a igreja, ela não avança. Ela não avança. E nós precisamos compreender isso. Às vezes, queridos, você olha um pastor pregando e aí você analisa, pô, mas o cara não tem eloquência, o cara não sabe nem falar direito, e você perde a bênção. Por quê? Porque você não vê o poder dele. Às vezes a pessoa está lá lutando contra o medo, né? A pessoa não tem facilidade para poder falar em público, mas ela está lá lutando, ela está lá assim lutando contra ela mesma para poder pregar, mas ela está falando algo poderoso sobre a palavra de Deus, algo que pode mudar a nossa vida. E às vezes a gente fica o quê? Analisando a forma que a pessoa prega, a palavra errada. Eu falo um monte de palavra errada e não estou nem aí. Sabe, queridos? E a gente não valoriza aquilo que nós temos que valorizar, que é o poder. Esses dias eu estava conversando, não sei com quem aqui, que eu sempre falo bem assim, ó, pode ir, pode fazer, porque a igreja ela não vai analisar a qualidade e a técnica. O que a igreja vai aprovar é a sua coragem. É a coragem, queridos. E a igreja ela vem crescendo por causa disso, por quê? Porque nós vemos o poder. Por exemplo, o fato de eu estar aqui hoje pregando, o fato de eu estar com esse microfone na mão, é por causa do poder de Deus, porque se dependesse da minha coragem, se dependesse da minha facilidade, eu nunca tive, queridos, eu não tenho facilidade de falar em público, eu não tenho facilidade de ministrar. Às vezes as pessoas olham, minha esposa vem falar para mim, poxa, mas parece ser uma coisa tão natural, mas não é. Então o que é? É poder de Deus, porque para mim não é. Então, queridos, nós precisamos entender isso, a igreja precisa do poder. E você, eu acredito que você vai compreender, vai ser uma ministração muito simples, mas uma ministração que você precisa compreender isso, de uma vez por todas, porque tem muitas pessoas, muitas igrejas, queridos, muitas igrejas que estão sendo dominadas por muitas outras coisas, mas não pelo poder de Deus, não pelo poder de Deus. Às vezes a pessoa decide ser pastor porque fala bem, ou porque fez um curso de teologia, já quero ser pastor, já vou abrir uma igreja. E aí, queridos, sem o poder de Deus, a gente vê a igreja enfraquecendo, a gente vê na igreja sendo humilhada, a gente vê a igreja, sabe, sendo destruída. Então, nós, queridos, principalmente aqui na comunidade núclea, vocês têm um pastor que está à frente da comunidade, que tem total consciência de que é necessário 100% do poder de Deus para que essa igreja avance. 100%. Essa igreja avança. A comunidade núclea, ela não está avançando por causa da capacidade do pastor, ela não está avançando por causa da capacidade dos irmãos, por causa da vida abençoada que os irmãos têm. Não, a comunidade núclea está avançando porque nós temos o poder de Deus. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Então, né? Glória a Deus. Atos capítulo 1, verso 8 e 9. Amém? A palavra do Senhor, ela diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista dele, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Que o Senhor possa, ó Deus, nos mostrar, Senhor, o quão é importante, Senhor, esta última frase, ó Deus, que Jesus falou, Senhor, já com o seu corpo glorificado, ó Pai. Essa frase, Senhor, onde Ele nos mostra, Senhor, um grande ensinamento, Senhor, que possamos compreender, Senhor, e entender, Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando a gente fala de igreja, a gente já sabe que o significado de igreja é colocados para fora. Então, a igreja, queridos, é um povo realmente chamado para fora. Mas para fora do quê, pastor? Para fora do mundo. Por isso, queridos, que nós vamos ter dificuldade de aceitar as coisas do mundo. Eu vou falar para vocês, queridos, já tem muito tempo que eu não entro num shopping. Aí fala, pastor, por quê? Porque eu não gosto, queridos, não gosto mesmo, é uma coisa minha, particular minha. Por quê? Porque eu não consigo aceitar as coisas que o mundo aceita. Por quê? Porque eu estou fora do mundo, totalmente, eu estou literalmente fora do mundo. Fora do mundo. Mas por quê, pastor? Porque eu hoje sei, tenho convicção e me reconheço como igreja. Me reconheço como igreja. Então, queridos, mas por quê que a igreja é chamada para fora, né? Para quê? Para nós podermos voltar, porque não tem como sair, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Nós estamos totalmente fora do mundo, mas no mundo. Então é difícil de compreender. Imagina você ter que estar fora do mundo, mas no mundo. Então, quer dizer, eu estou no mundo, mas o meu pensamento, os meus valores não são os mesmos do mundo, né? E qual que é a função da igreja? A função da igreja é voltar no mundo para quê? Para testemunhar ou para ser uma testemunha de Cristo no mundo. É isso que eu e você, como igreja, nós temos que fazer. Nós temos que testemunhar Cristo no mundo. Como, pastor? Através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Por exemplo, como é que você vai testemunhar Cristo no mundo? A forma que você se comporta na escola onde você estuda, você testemunha Cristo ou não? A forma que você se comporta no seu trabalho, a forma que você se opõe às coisas do mundo, porque eu sei que hoje tem empresas que você é obrigado a se envolver com Halloween. Só que qual que é o seu posicionamento? Ah, pastor, eu tenho que fazer o que eles querem. Não, você não tem que fazer o que eles querem. Porque nós ainda vivemos num país democrático. Você tem o direito de escolha. Ah, pastor, mas se eu não escolher, vai ter consequências. De uma forma ou outra vai ter consequências. De uma forma ou outra vai ter consequências. Só que nós temos que nos posicionar, queridos. Como, pastor? Como igreja. Você precisa se posicionar como igreja, como testemunha de Cristo. Quando nós, queridos, achamos, por exemplo, ah, mas eu estou ali naquela faculdade, pastor, eu preciso estudar, eu preciso me formar. Você precisa, sim, estudar, você precisa se formar da mesma forma que você está no seu trabalho, você precisa trabalhar, você precisa daquele salário. Mas uma coisa você tem que entender: se você é igreja, primeiramente você precisa ser testemunha de Cristo. Se você é igreja, eu não preciso cobrar isso da igreja. Tem pessoas que vai falar bem assim, vai aceitar o que eu estou falando como uma imposição. Ah, mas o pastor hoje em dia não é assim. Mas por que as pessoas vão pensar desse jeito? Porque não são igreja. Porque quem é igreja já sabe como e qual é o seu posicionamento. Se você é igreja, você sabe. E se você está aprendendo, você vai ouvir, você vai buscar conhecimento e você vai entender o seu posicionamento. O seu posicionamento. Porque a igreja, queridos, ela tem que se posicionar assim, sabe? Por quê? Porque nós temos que entender, queridos, que nós não somos desse mundo. Apesar de viver nesse mundo, vivemos para quê? Para pregar o evangelho, e precisamos pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Para quê, queridos? Para poder fazer discípulo a todas as nações, e até onde? Até os confins da terra, sabe? E para cumprir, queridos, essa grande comissão, para você poder realmente ser testemunho de Cristo, você não consegue fazer isso sozinha. Você precisa de poder. Você precisa de poder. Você sabe por que você tem dificuldade de testemunhar a Cristo na escola onde você estuda? Você sabe por que você tem dificuldade de testemunhar a Cristo no trabalho onde você estuda? Porque você ainda não tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Porque o dia que você tiver o poder na sua vida, não vai ter mais dificuldade para isso. Não vai ter mais dificuldade. A mesma coisa a igreja, queridos. Nós estamos passando por uma fase agora, apesar da nossa igreja ser muito antiga, nós tivemos que fazer uma reestruturação, porque realmente nós fomos colocados para fora daqueles que foram colocados para fora, né? Nós já saímos, fomos colocados para fora. O pastor Orides não dividiu igreja, nunca dividiu igreja. O pastor Orides foi colocado para fora da denominação onde ele servia a Deus. Nós tivemos que passar por uma estruturação administrativa, nós tivemos que sofremos a perca do nosso pastor, tivemos que passar por uma estruturação sentimental, tivemos que vencer isso, sabe, queridos? E Deus, ele tem nos abençoado. Só que vai chegar um dia, queridos, que nós, a comunidade núclea, ela vai ter acesso no mundo inteiro. Nós vamos enviar missionários para o mundo inteiro. Aí você fala bem assim, meu pastor, mas é difícil. Queridos, se nós temos o poder do Espírito Santo, isso vai acontecer de forma natural, porque é a vontade de Deus que a palavra dele seja anunciada até os confins da terra. Então não adianta, uma coisa que, querendo ou não, tendo medo ou não, a igreja vai crescer, a igreja vai avançar. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, a gente vai ver aqui quatro verdades, queridos, sobre esse poder, sobre o que a igreja precisa e como ela precisa lidar com isso. Primeiro, queridos, a igreja precisa de uma capacitação sobrenatural. O Senhor, ele falou bem assim, ó, mas recebereis poder. O que é esse poder? É essa capacitação. A igreja, ela não realiza a grande comissão com seus próprios recursos. As pessoas, às vezes, ficam sem entender. Fala bem assim, pastor, mas como é que pode? A igreja de vocês é pequena, vocês construíram tudo isso. É para se entender mesmo, porque o que nos move não é os nossos próprios recursos, é o poder de Deus. É o poder de Deus, queridos. Então, muita coisa nós não vamos entender mesmo, por quê? Porque é algo sobrenatural, esse poder. Então, queridos, nós não podemos pregar, testemunhar e fazer discípulos desprovido de poder. Esse poder, ele não é uma habilidade que possuímos, não é o resultado de conhecimento que acumulamos, também não é produto da nossa experiência, nem mesmo vem como consequência de nossa maturidade cristã. Esse poder é sobrenatural e é irresistível. Não adianta, queridos, é algo que vem de Deus. É algo que vem de Deus. Eu lembro que há mais ou menos uns 8 anos atrás, o pastor Orides me ungiu a pastor. E logo em seguida, queridos, eu tive que assumir a comunidade núclea. E muitas pessoas naquela época falaram assim, mas o pastor Rubens não tem experiência. E eu concordei com eles, realmente eu não tinha, ainda não tenho. Mas o que vai fazer, queridos, com que a igreja continue caminhando, não é a experiência do pastor Rubens, não é o conhecimento do pastor Rubens, não é a teologia do pastor Rubens. O que vai fazer a igreja continuar caminhando é o poder de Deus. É o poder de Deus. A única coisa que o pastor Rubens tem que fazer é o quê? Tomar cuidado para não deixar de receber esse poder de Deus. E como que nós deixamos de receber o poder de Deus? Quando nós pecamos. Quando nós pecamos, queridos, nós deixamos de receber esse poder de Deus. Queridos, quando nós olhamos aí para esse poder de Deus, a palavra grega usada aqui é dunamis. Você já deve ter ouvido dunamis, tem um ministério famoso chamado dunamis. E de onde vem essa palavra, ou o que essa palavra é traduzida, queridos? Na verdade, dunamis já significa o quê? O poder explosivo do Espírito Santo. E foi através dessa palavra que eles criaram o nome para quê? Para dinamite. Você sabia disso? Então, quando, né, o Nobel lá criou a dinamite, o que acontece? Tudo indica que o Nobel, ele tinha um conhecimento da palavra de Deus, e ele tinha realmente, quando você lê a história dele, você vê que ele tinha um conhecimento da palavra de Deus. E na hora que ele inventou aquele produto capaz de causar uma explosão que quebra qualquer estrutura, qual o nome que ele colocou? Dinamite, que vem de dunamis, que vem do poder explosivo do Espírito Santo. E é isso que nós vamos falar aqui, queridos. Sabe? A dinamite, ela esmiuça a pedra mais dura e derruba as estruturas mais sólidas. Esse poder é capaz de transformar, esse poder do Espírito Santo, esse poder que a igreja tem, é capaz de transformar, queridos, o pecador mais rebelde em um servo de Deus. Foi capaz de transformar um Saulo de Tarso, o mais temido inimigo da igreja, do cristianismo, no mais poderoso apóstolo de Cristo, queridos. E o que foi que fez essa transformação na vida do apóstolo Paulo? Que fez essa transformação na minha vida? Que fez essa transformação na sua vida? Queridos, o que foi capaz de quebrar um coração duro de um jovem ateu de 20 anos de idade? Imagina, na minha época, um jovem de 20 anos de idade já era difícil. Imagina ateu, sem acreditar em Deus. Então, queridos, esse poder é o poder que o Senhor Jesus falou que nós iríamos receber do alto, para quê? Para poder fazer a obra. Por isso que eu não fico preocupado, queridos, independente das circunstâncias que nós iremos enfrentar na nossa nação daqui para frente, porque eu sou igreja, e eu tenho convicção disso, e eu sei que o Senhor, Ele prometeu que Ele ia cuidar da igreja dEle, e eu sei que o Senhor, Ele vai cuidar da gente. Se de repente o negócio ficar muito difícil aqui, queridos, Jesus volta, busca a gente e leva para a eternidade. Mas a gente vai ficar preocupado? Não, nós não devemos ficar preocupados, queridos, porque nós entendemos que nós estamos aqui por um tempo, que logo, logo nós iremos para a eternidade para poder reinar com Cristo. Então eu e você, queridos, nós precisamos, se você é igreja, você vai ansiar por isso. Pelo quê? Por essa capacitação sobrenatural. A igreja, queridos, ela precisa desse poder, e ela tem que ter consciência que esse poder, ele é de origem celestial, ele não é desse mundo. Por isso que nós não somos compreendidos nesse mundo. Por isso que as coisas que acontecem na nossa vida, não, as pessoas do mundo não compreendem. Por quê? Porque esse poder é celestial. E o poder que a igreja precisa não vem da terra, mas do céu. Não vem dos homens, mas do Espírito Santo de Deus. Não podemos, queridos, fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Não podemos. Por isso que, às vezes, queridos, dificilmente você vai ver uma pessoa que não abandona o pecado evoluir na igreja. Não evolui. O primeiro passo para a pessoa poder crescer na igreja, queridos, é abandonar o pecado. É querer esse poder do Espírito Santo. Às vezes a gente vê, né, tem pessoas que chegam na igreja de um dia para o outro já se destaca, começa a crescer, começa a fazer um monte de coisa, e ninguém consegue entender. Mas por quê? Eu estou aqui há tanto tempo e não acontece isso na minha vida, fulano chegou agora, por quê? Porque você está há tanto tempo e continua com a língua afiada, você está há tanto tempo e continua num balde de pecado, você está há tanto tempo ouvindo a palavra de Deus e ainda não tomou a decisão de ser um homem dentro de casa, de ser um marido dentro de casa, de ser um pai dentro de casa. Aí vem aquela moda assim: ah, pastor, hoje em dia o senhor sabe como é que é, né? A gente tem que ser amigo do filho. Que amigo quê? Deus colocou você na sua casa para ser pai do teu filho, para ser autoridade para ele poder a respeitar e entender o que é pai. Deus não colocou você lá para ser amiguinho do seu filho, não. Amigo, seu filho vai ter na igreja, vai ter na escola, em casa ele tem que ter um pai. Seu filho precisa de um pai. A mesma coisa a mulher também. Sabe, queridos? A gente precisa compreender isso. E por que nós não compreendemos isso? Porque não temos a capacitação do Espírito Santo. Aí vivemos uma vida frustrada dentro da igreja. Uma vida frustrada. Eu falo por mim, queridos, e não me sinto melhor do que ninguém, pelo contrário, só eu e Deus sabe daquilo que eu tive que abrir mão e que abro mão até hoje para servi-lo, e eu só consigo fazer isso porque eu tenho o poder do Espírito Santo na minha vida. Mas muitos aqui me conhecem, quando eu entrei na igreja, eu comecei na recepção, a Lurdinha foi a minha líder, a Ângela trabalhou comigo lá na recepção, fui, queridos. Chegou lá em Minas Gerais, trabalhamos no curso de noivo. Eu e minha esposa, antes de casar, a gente já estava no curso de noivo ajudando. Porque lá tinha uma regra, né? Você só pode ministrar depois de casado. Então, como eles chamaram a gente para poder ajudar antes de casar, então o que a gente fazia? A gente era responsável pelo café da manhã. Então, eu e a Débora, a gente ia cedo, arrumava a cozinha, preparava o café da manhã e servia o pessoal. A gente ficou quase um ano fazendo isso. Então, às vezes, as pessoas não entendem as trajetórias da nossa vida, o porquê que nós estamos nesse lugar hoje, queridos. Não é porque de uma hora para outra Deus tirou daqui e colocou ali. Não, é algo que Deus já vem construindo há muito tempo. Sabe por quê? Porque eu decidi não ter uma vida frustrada e nenhuma família frustrada. Eu quero evoluir como ser humano, eu quero evoluir como igreja, eu quero que a minha família evolua também. Só que para isso eu preciso do poder do Espírito Santo de Deus. E para ter o poder do Espírito Santo de Deus, eu preciso parar de pecar. A vida não é brincadeira, pecado não é brincadeira. Tem muita gente, queridos, muitos cristãos indo para o inferno. Sabe por quê? Porque brincam com o pecado. Ah, não tem nada a ver, não pode. Tem muitas mães e muitos pais que vão chorar a morte dos seus filhos porque brinca com o pecado. Queridos, eu tento colocar isso na cabeça de vocês, pecado é coisa séria, não brinca. Pastor, como é que eu posso ver se a minha vida está na presença de Deus? É simples, queridos. Eu vou te dar uma dica aqui sobrenatural. É só você analisar o conteúdo que tem no seu celular. Analisar o conteúdo que tem nas suas redes sociais. O que tem no seu celular, o que tem nas redes sociais? Coisas boas ou um monte de lixo? Porque o que reflete o que você é isso. O que reflete o que você é o que você coloca na rua, nas suas redes sociais e é o que você coloca no seu aparelho celular. Porque o aparelho celular hoje é o companheiro que você tem aí, que você não larga a mão dele de jeito nenhum. Eu estou em negociação com a minha esposa, estou querendo abrir mão do celular, ela não deixa. Então, queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, nós precisamos do poder, queridos. Porque é esse poder, é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. Pastor, por que eu continuo pecando? Porque você não tem o poder de Deus. Porque você ainda não tomou uma decisão de lutar contra você mesmo. Porque a partir do momento, queridos, que você tomou uma decisão, fala, eu quero ter o poder de Deus, Deus ele vai te dar poder. E a primeira coisa que ele vai fazer você reconhecer é o pecado que você tem na sua vida. E aí a permanência dele na sua vida vai ser definida se você vai querer tirar ou não esse pecado. É o Espírito Santo, queridos, que nos regenera. É o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção. É o Espírito Santo que nos transforma a imagem de Cristo e nos santifica. É o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar. Não podemos fazer a obra de Deus apenas com conhecimento ou métodos. Precisamos de poder, poder do Espírito Santo. Quando você tem o poder do Espírito Santo, queridos, você vai entender o seguinte, queridos, que fazer a obra de Deus confiando apenas em nós mesmos é o mesmo que tentar cortar uma árvore apenas com o cabo do machado. E esse é o problema. O problema é que nós queremos transformar a nossa família. O problema é que nós queremos falar do amor de Deus, o problema é que nós queremos ser exemplo, mas que a gente quer fazer com a nossa própria força. E não é, queridos. Não adianta você querer testemunhar Cristo e ter uma vida de pecado. Não adianta você querer mostrar para as pessoas e não validar aquilo que você fala com a sua vida. Quando você faz isso, quando você tenta ser igreja sem o poder do Espírito Santo, queridos, é a mesma coisa de você querer cortar uma árvore e tirar o machado. Falar bem assim, sabe aquela coisinha que você fala assim, ah, não tem nada a ver. Então, não tem nada a ver é você tirar o machado e ficar só com o cabo. Você vai conseguir cortar essa árvore? Nunca. Vai viver uma vida toda frustrada. Vai viver uma vida toda frustrada. Por quê, queridos? Preste atenção no que eu vou te falar. Sabe a faculdade que você gosta de fazer? Um dia ela vai passar. Sabe o trabalho que você ama? Um dia ele vai passar. Um dia ele vai passar. Sabe o hobby que você ama fazer? Que te faz perder todos os finais de semana? Um dia você não vai ter força mais para fazer. Queridos, mas o conhecimento e a sabedoria que nós adquirimos sendo igreja e o poder do Espírito Santo nós vamos ter durante toda a eternidade. Por que que você está trocando isso com as coisas fúteis desse mundo? Pelo amor de Deus. Deus ele vai te dar poder, ele vai te capacitar. Ele vai fazer você fazer coisas infinitamente mais. Mas você tem que querer esse poder na sua vida. Você tem que querer isso. Por exemplo, queridos, hoje nós tivemos aqui uma ministração de louvor simples. Teve um cajón, um violão, a Dani e o Fabrício fazendo as vozes aqui, né? O Mateus cuidando do som ali. Só que o que, que fez a diferença, queridos? E o que, que faz a diferença, independente que tivesse todos os instrumentos aqui, não é a quantidade de instrumento, não é a quantidade de vozes, é o poder do Espírito Santo. Na hora que eu estava na sala, eu estava doido para vir aqui, que desde a primeira música eu falei, meu Deus do céu, como que eles escolheram músicas maravilhosas para o último dia? Eu fui impactado pelo louvor aqui. Mas por quê, queridos? Pelo poder do Espírito Santo, e é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. O que vai determinar se um louvor ele vai ser bom ou não, não é a qualidade técnica, não é a quantidade de instrumento, a quantidade de voz, mas o poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo, queridos. Agora, você acha que Deus não vai te capacitar? Lógico que vai. A palavra de Deus, ela nos mostra um jovem de 16, 17 anos que Deus escolheu para poder ser rei. Você acha que Davi tinha condições de ser rei naquele momento que Deus escolheu? Você acha que você vai ter condições de ser diácono no momento que Deus te escolheu? Você acha que você vai ter condições de ser pastor no momento que Deus te escolheu? Lógico que não, queridos. O que vai, sabe, fazer toda a diferença, o que vai nos dar condições de fazer aquilo para qual Deus nos escolheu, é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. A palavra de Deus, queridos, ela é bem direta. Olha o que a palavra de Deus diz em Zacarias 4:6. Ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, você acha que é você que vai fazer com que as coisas caminhem para um lado diferente? Não, queridos, é Deus. Não adianta, queridos, por mais que eu sofra, não é eu que vou convencer vocês do pecado. Quem convence vocês do pecado é o Espírito Santo. Eu simplesmente estou pregando a palavra para que vocês possam compreender e ter o entendimento dela. Mas quem vai convencer vocês do pecado é o Espírito Santo. Por isso que eu falo para você, a pessoa sem o Espírito Santo, ela é crítica, ela reclama de tudo, é chata, é insuportável. Agora, a pessoa, quando tem o Espírito Santo, ela é sensível, ela fala bem assim, poxa vida, como eu estou errado, como eu preciso melhorar, como eu preciso estar mais na igreja. O pastor falou aquelas coisas, ai, olha essa vida que eu estou levando, olha os dons, os talentos que Deus me deu e eu não estou fazendo nada para Deus. Sabe, queridos, essa semana eu vi um acidente que me chocou muito, queridos. Eu confesso para você que me chocou muito. A gente tem essa facilidade de celular, a gente vê coisas que machuca. Eu acho que foi um acidente que teve em Alphaville, que teve uma pessoa estava num carro, ela teve um mal súbito, acho que desmaiou dirigindo. Aí tinha algumas moças que estavam atravessando na faixa de pedestre, estava lá, queridos, certinho, elas estavam esperando o sinal fechar na faixa de pedestre. De repente ali vem um carro, pum. As meninas morreram, famílias choraram, as meninas estavam bem, não vão voltar mais para casa. Aí eu falo para você, queridos, é nesse mundo que nós vivemos, você sabia que isso pode acontecer comigo, com você a qualquer momento? Aí eu pergunto para você, e se acontecer com você, como é que você está diante de Deus? Como é que está a sua consciência com Deus? Você tem usado a sua vida para glorificar o nome do Senhor? Ou não? A gente tem que parar para refletir nisso, queridos. O fato de você estar numa faixa de pedestre, pronto, as meninas morreram fazendo a coisa certa. Queridos, é Deus que nos protege, é o poder de Deus, queridos, que nos livra de todo o mal. Nós precisamos entender de uma vez por todas, como igreja, precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus. Outra coisa que a igreja, queridos, aqui diz nesse texto, a igreja ela tem uma missão essencial dada diretamente por Jesus. Nós temos uma missão, queridos, nós lemos, e sereis minhas testemunhas. É isso que Jesus pediu para a igreja dele, e sereis minhas testemunhas. Queridos, Jesus não falou assim, ó, vai lá todo domingo de manhã no culto, vai lá louvar, vai lá pregar. Você tem que pregar, ó, você tem que ajudar na obra da igreja, ó, você tem que ir lá ajudar o pastor, você tem que fazer. Não, Jesus não pediu nada disso. Uma das poucas coisas que Jesus nos pediu foi para ser testemunha dele. E nós estamos esquecendo de fazer isso. Nós testemunhamos muitas coisas na nossa vida, nas redes sociais. postamos um monte de coisa, agora graças a Deus eu não estou vendo mais, nem sei mais o que vocês estão postando e nem quero saber, mas não tenho raiva de quem sabe. E eu pergunto para você, pelo menos nas suas postagens, você tem feito aquilo que Jesus pediu para você fazer? Sedes minhas testemunhas? Ou você está sendo testemunha do Neymar? Ou você está sendo testemunha do Bolsonaro? Ou você está sendo testemunha do Lula? E Jesus? Onde fica Jesus nessa história? Sabe? Dá um bom dia diferente. Bom dia, graças a Deus, o Senhor ele me deu mais um dia para poder testemunhar o nome dele. Precisamos testemunhar a Cristo, queridos. O inimigo ele está usando coisas para o quê? Para tirar esse foco da igreja. Nós precisamos. A igreja, queridos, ela recebe esse poder maravilhoso para quê? Para testemunhar. A nossa pregação, queridos, não pode consistir apenas de palavras de sabedoria humana. Precisamos de capacitação sobrenatural. Não recebemos poder para ficarmos trancados em quatro paredes. Não recebemos poder para ficar presos em discussões infrutíferas. Não recebemos poder para promover a nós mesmos. Recebemos poder para testemunhar, para falar do amor de Deus, para sermos a expressão do amor de Deus. Você vai ter dificuldade de amar. Eu vou ter dificuldade de amar. O que vai nos capacitar a amar é o poder de Deus nas nossas vidas. A gente precisa, queridos, disso. A gente precisa testemunhar. Poxa vida, se você recebeu uma oportunidade, testemunhe. Eu aproveito, queridos, esses dias eu recebi uma oportunidade. Esses dias eu recebi uma oportunidade, fui convidado para ir um almoço, uma reunião, e eu cheguei lá, queridos, fui convidado a falar, o que eu aproveitei a oportunidade? Testemunhei Cristo. Se você tem um talento, você tem um dom, você recebe uma oportunidade para exercer o seu dom, para exercer o seu talento, aproveite esse momento para poder testemunhar. Testemunhar. Às vezes você está lá na sua faculdade, aí te convidaram para poder fazer o discurso lá da faculdade, né? Para ser o, não sei como que é o nome, é paraninfo, né? Chama lá, pessoa que vai fazer o discurso. Te chamaram, vai estar com o microfone na mão, vai ter um monte de gente. Qual que é a primeira coisa? Eu não importa a discussão que eu vou fazer, mas que eu vou testemunhar a Cristo, eu vou. Por quê? Porque eu sou igreja, porque é uma ordem dele. Agora eu pergunto para você, essas oportunidades que você tem, você testemunha Cristo? Não, porque você não é igreja. Porque se você tem consciência de que é igreja, pode ter certeza de uma coisa, a sua prioridade em tudo na sua vida vai ser testemunhar a Cristo. Quando você receber algo importante e você tiver a oportunidade de falar algo desse importante, se você é igreja, a primeira coisa que você vai fazer, primeiramente, eu queria agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. E que Deus ele é maravilhoso na minha vida e pode ser maravilhoso na vida de cada um de vocês. E aí você chega falando. Eu estou falando isso, queridos, só para você entender, mas quem é igreja não precisa ouvir isso de mim, já sabe que tem que fazer isso, viu? Isso aí é uma coisa regra, quem é igreja já sabe que tem que testemunhar a Cristo. Quem é igreja sabe que tem que se comportar na escola onde estuda. Quem é igreja sabe que tem que ser diferente no trabalho onde trabalha. Pastor, mas eu não me comporto, eu não sou diferente no trabalho. Por quê? Porque você não é igreja. Porque quem é igreja sabe o que tem que fazer. A igreja de Cristo, queridos, ela está mais viva do que nunca. A igreja de Cristo, ela está crescendo mais do que nunca. Não queira você achar que a igreja está fria, ah, que a igreja está... Não está, queridos. Porque a igreja de Cristo, ela não é determinada pelo seu termômetro. Não é o seu termômetro que determina o que a igreja é ou o que a igreja deixa de ser. O que determina o que a igreja é o poder de Deus. E o poder de Deus é algo constante. Não é porque a igreja está vazia que a igreja está fria. Não é. O que adianta, queridos, ter uma igreja cheia com milhões de pessoas, com corações duros? Se o pastor falar a verdade, no outro dia não vem ninguém para a igreja. Eu amo pregar na comunidade núcleo, eu amo essa igreja, sabe por quê, queridos? porque eu sei que aqui é pregado a verdade. Pastor Rafael prega a verdade, pastor Márcia prega a verdade, pastora Vânia prega a verdade, eu prego a verdade, e eu tenho consciência, queridos, que no próximo culto as pessoas vão estar aqui para ouvir a verdade, né? Uma ou outra vai dar uma rateadinha aí, mas isso é normal, né? Mas a gente tem que lutar por isso, queridos. Nós temos uma missão essencial, sabe, queridos? Uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo tem um coração aquecido, pés velozes e lábios abertos para testemunhar de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo exerce o perdão, derruba as paredes da inimizade e constrói pontes de reconciliação, sabendo que tem que caminhar unido. Você precisa testemunhar Cristo. Como é que você vai testemunhar Cristo se você tem dificuldade de perdoar as pessoas? Como é que você vai testemunhar Cristo se você não tem condições de conversar com seu vizinho? Ah, pastor, é que deu uma encrenca lá. Deu uma encrenca com o vizinho? Deu. Problema seu. Ah, pastor, mas a culpa é dele. Mas ele não é testemunha de Cristo. Você é. Vai lá e peça perdão. Ah, pastor, mas eu não faço. Você é igreja. Ele não é. Ele não sabe sobre perdão, ele não sabe sobre amor, ele não sabe sobre dar a sua vida por outras pessoas. Agora, nós que somos igreja, sabemos disso. Então, é nossa obrigação pedir perdão. Porque nós temos consciência do que nós somos. Eles não. Ah, pastor, estou conversando, não converso mais com a minha mãe, não converso mais com meu pai. Puxa vida, que bela igreja que você é, hein? Não conversa com a sua mãe, não conversa com o seu pai, né? Eu não converso com a minha sogra. Né, Enéas? Que bela igreja que você é, né? Porque família é assim, queridos. Tem que pedir perdão, nós somos igrejas. Vai chegar um momento que a gente vai se machucar, vai se arranhar. Mas nós somos igrejas, nós temos que estar dispostos e preparados para isso, pedir perdão. Eu lembro que quando eu me converti, queridos, meu pai e minha mãe não entenderam muito, mas eu fui para um encontro, né? Às vezes você fala, pastor Rubens, foi o primeiro encontro. Fui nada, queridos. Quando eu me converti, eu já fui para o encontro. Sabe? Quando eu me converti, eu fui para o encontro, para você ter uma ideia. Antes de aceitar Jesus, eu fui para o encontro. Quando eu voltei desse encontro, queridos, eu só sabia chorar. Aí cheguei em casa, estava meu pai e minha mãe sem entender nada. Eu só comecei a pedir perdão para eles. Falei, mãe, me perdoa, mãe. Eu dei tanto trabalho para a senhora. Ô, mãe, me perdoa, fui tão desobediente. Ô, pai, me perdoa. Só sabia pedir perdão, queridos. Todo mundo que eu encontrava, eu pedia perdão. Por quê? Porque eu consegui olhar para mim mesmo e ver o quanto eu era ruim. Você sabe por que as coisas muitas vezes não melhoram na sua vida? Porque você não tem coragem de olhar para você. Porque para você poder olhar para você mesmo e descobrir o quanto você é ruim, você tem que ter muita coragem. São poucas pessoas que fazem isso, porque é mais fácil colocar a culpa nos outros. Não, foi eu não, foi o Kleber. Se o Kleber que está errado, eu errar, Kleber? Você que errou. Né? Não, Irineu, está vendo, Irineu? Você acha, Irineu, que fui eu? Eu sempre fui gente fina, é o Kleber que errou. Você acha que eu vou chegar para o Irineu e falar, ô Irineu, puxa vida, eu dei mancada com o Kleber, meu. E agora? Me ajuda lá a pedir perdão para ele? Mas não, preferimos falar mal das pessoas. E por que tomamos essa posição? Porque não temos o poder, queridos. E se não temos o poder, estamos deixando de ser igreja. Estamos deixando de ser igreja. Sabe, queridos? A igreja, queridos, ela precisa entender que a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é você se enxergar. A primeira obra, a obra mais maravilhosa, a obra mais maravilhosa que o Espírito Santo fez na minha vida, queridos, foi me fazer enxergar. E é engraçado, né? Porque tem uma pessoa que com o tempo, eu já estou já 18 anos junto com a minha esposa, e com o tempo, queridos, o que acontece? A gente vai passando a conhecer a outra pessoa, né? E às vezes acontece um fato e minha esposa já fala para mim, né, aconteceu isso, mas você sabe que você está errado. Falei, eu sei que eu estou errado, não precisa me lembrar não. Deixa Deus tratar na minha vida, eu vou pedir perdão. Então, mas você sabe que você está errado, eu sei que eu estou errado. E é batata, queridos, a primeira coisa que ela me fala é isso. aconteceu isso, 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 ela percebe, né? Mas você sabe que você está errado. Por quê, queridos? Porque ela me conhece, ela sabe que eu tenho essa consciência dentro de mim. Ela sabe que eu tenho essa consciência dentro de mim. Então a igreja, queridos, o poder do Espírito Santo, ele vai fazer isso, ele vai derrubar essas paredes da inimizade, né? E vai construir o quê? Pontes de reconciliação, quer dizer, aquilo que você era inimigo, você vai ter que se reconciliar. Ai, pastor, mas não dá, queridos, problema seu, você não quer ser salvo, você não quer ir para a eternidade, você não quer ser igreja de Cristo? Quero. Então tem que se reconciliar. A gente tem que parar com mimimi. Ou é igreja ou não é. Ou pede perdão ou não pede. Poxa vida. O próprio Senhor Jesus falou, e conhecerão a verdade vos libertará. Nós somos um povo livre, a gente sabe que não existe frescura. Você pode até estar brigado. Se você é homem, venha um homem ao máximo. Só se você vem um homem ao máximo. Se você não vem um homem ao máximo, você não vai entender o que eu estou falando. Se você é homem, você vem aqui ao homem ao máximo, você entende a palavra de Deus, você vai ter entendimento de que o que está acontecendo de ruim na sua casa não é culpa do seu filho, nem culpa da sua esposa, é culpa sua. Não, pastor, mas é minha mulher, que sua mulher, o quê? É culpa sua, Deus colocou você para liderar essa casa. Ah, pastor, meus filhos estão assim porque minha esposa criou mal. Não, não tem esposa que criou mal, não, é você. Que não soube corrigir o menino quando precisava ter corrigido. Porque tem uns homens, querido, que é complicado. Tem uns homens que falam, olha lá seu filho lá, vai lá corrigir. Não é seu também, não? Não é seu também, não? É só dela? Coitada da mulher. E ainda depois, quando dá problema, tá vendo? Você criou mal esse menino. Tem uns homens, queridos, que eu vou falar um negócio para você, viu, meu? Tinha que ter tirado esse de homem, só tinha que ter colocado macho. Né? Porque macho não tem jeito, né? O macho é fêmea, né? Não tem outro termo. Estão tentando falar que tem outra, mas não tem outra espécie, não, queridos. Ou é macho ou é fêmea, né? Então a gente tem que assumir, tem inimizade. Pô, o negócio está feio entre você e sua esposa? Está feio, pedir perdão. Amor, você me perdoa? Aí você fala, pastor, você tem facilidade de pedir perdão? Pergunta para minha esposa se eu tenho facilidade de pedir perdão. Queridos, eu sou igual a você, não tenho, não. Para de achar que as pessoas é melhor do que você, a gente vive os mesmos problemas, só. Tem dificuldade, é aquele ditado, né? Mas alguém tem que falar que precisa perdoar. Que precisa pedir perdão, né? E outra coisa que nós temos que entender, queridos, a abrangência da igreja é universal. Deus não chamou para ficar preso aqui. Às vezes eu fico preocupado, porque tem pessoas que têm a mente muito pequena. Elas não conseguem olhar a lei da natureza, né? Elas não conseguem olhar, por exemplo, o tamanho que é uma sementinha antes de virar uma grande árvore. Ela não consegue olhar que ela precisa de tempo, precisa criar raízes, precisa se aperfeiçoar, precisa estar fortalecida para depois começar a crescer. As pessoas são imediatistas, querem tudo de um dia para o outro. Não, pastor, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, pastor, tem que ser desse jeito. Aí, não, não tem que ser desse jeito. Nós somos dependentes do poder do Espírito Santo de Deus. A gente vai quando Deus fala para ir. Se Deus falar para ficar, a gente fica. Vai ter momento que nós vamos ter que ir, vai ter momento que nós vamos ter que ficar. Nem por exemplo mesmo, eu estava conversando com a minha esposa. Agora, no momento, não vai ser possível levar uma equipe lá para Sergipe, mas eu preciso ir para Sergipe, queridos. Eu preciso ir para Sergipe. O Cícero e a Cleide estão precisando de ajuda. Deus está abençoando eles, Deus está enviando pessoas. Eu preciso ir para Sergipe, eu preciso consagrar eles a pastores, eu preciso, sabe, alertar ele em relação a algumas coisas. Eu preciso ir. Então, quer dizer, chegou esse momento, queridos. Agora, você acha que eu estava achando que a gente ia ter uma igreja, que ia ter uns pastores lá em Sergipe? Não. Por que aquela igreja nasceu? Porque as coisas não estão no meu controle. As coisas estão e sempre esteve no controle de Deus. Então, provavelmente, queridos, que em dezembro eu vou... Provavelmente que em dezembro eu vou ter que ir para lá de todo jeito. Eu até vou conversar com a Cleide hoje, já vou ver as passagens, já vou para lá, vou ficar uma semana lá. Eu já viajei tanto, queridos, já viajei praticamente o Brasil tanto a trabalho, por que agora eu não posso viajar para fazer a obra de Deus? Eu vou sim. Então nós precisamos, queridos, a nossa abrangência é universal. Uma igreja cheia do Espírito Santo, queridos, ela começa primeiramente em sua Jerusalém. Entenda o que eu estou te falando. Igreja, eu estou falando relacionado a você e a mim. Então, igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando de você e estou falando de mim. Então, o primeiro lugar que nós temos que ser igreja é na nossa Jerusalém, é no lugar onde nós estamos. Por exemplo, se eu falar em relação à união das igrejas aqui, a comunidade núclea, porque a comunidade núclea é o quê? A união das igrejas, é a união do povo de Deus aqui, que por livre e espontânea vontade tomou a decisão, entregou a sua vida para Cristo e é igreja. Então, se eu for falar da comunidade núclea, a primeira coisa que nós temos que impactar é a nossa rua, é a rua onde nós estamos. Por que que você viu o pastor tirando bateria? O pastor mandando diminuir o som? Por quê? E às vezes, queridos, é fogo. Não, pastor, aumenta o volume aí, vamos que rachar. Não, queridos, espera aí. Eu tenho que ser testemunha de Cristo primeiramente aqui na rua, eu tenho que dar bem com os meus vizinhos. Eu tenho que ser uma bênção na vida deles, eu não posso ser o problema, eu sei o quanto é difícil, queridos. Imagina, às vezes um domingo, a pessoa, meu, dormiu tarde, quer acordar um pouquinho mais tarde, tem uma igreja do lado, colado na casa, com som alto, bateria arrebentando. Poxa vida, a gente incomoda e a gente tem que ter essa consciência. É? Às vezes você não entende, vai a uma igreja lá do lado da sua casa, para você ver, se você não vai ficar, vai perder a bênção rapidinho. Né? Então a gente tem que primeiro impactar o quê? Aqui. E eu e você individualmente. Primeiro a gente tem que ser igreja dentro da nossa casa. Sabe? Você tem que perguntar para o seu marido, falar bem assim, amor, eu sou uma boa igreja? Eu sou uma igreja amorosa, que nem Jesus falou para ser? Amor, eu sou uma igreja que cuida de você? Ó. Oh. A mesma coisa, queridos, o marido. E aí, amor, eu sou uma boa igreja? Uma voz diferente, né? Você se sente segura quando eu estou em casa ou você dá graças a Deus quando eu estou fora de casa? Tem que ser igreja dentro de casa, queridos. Sério mesmo. Né? É a mesma coisa aqui, ó. O que que acontece? Chega uma igreja com irmãos mal educado, barulhento, o que que o pessoal, os vizinhos vão querer? Tomara que essa igreja vá para bem longe. É a mesma coisa, se você é um marido barulhento, mal educado, não trata bem sua esposa, ela vai querer você em casa? Longe de casa, você fala, ah, esse trem aí. Eu fico feliz, queridos, com uma coisa, isso me dá alegria, queridos. E eu vou falar para você que isso é uma das coisas que me dá mais alegria. A minha esposa e minha filha lutam para mim ficar em casa com elas. Ah, papai, você podia ficar um tempo com a gente? O senhor sai todo dia. Quando é que o senhor vai ficar um tempo só com a gente? Queridos, eu fico tão feliz, queridos. Às vezes eu tiro um dia todo para ficar em casa, queridos. É uma paz, uma tranquilidade, a gente fica bem. Sabe, é tão bom isso, queridos. Mas é isso que nós temos que entender. Você acha que você escapou, é filho? Não. Se você é filho, você também tem que ser igreja dentro da sua casa. Você tem que cuidar do seu pai. Você tem que cuidar dos seus pais, tem que cuidar da sua mãe, tem que tirar a carga da sua mãe. Fala assim, mãe, hoje você pode pedir o que quiser, hoje eu tirei o dia só para ficar à sua disposição. Já pensou? Aí você fala, pastor, você faz isso? Queridos, eu confesso para você que agora, por causa da obra, eu estou meio sem tempo. Mas... é, quando eu estava mais tranquilo, e vou voltar a fazer isso, toda quarta-feira, eu ia para a casa da minha mãe, e falava, mãe, estou à sua disposição, para onde que a senhora quer ir? Pego o carro, levo ela para o mercado, quer ir para o sacolão, levo para o sacolão, quer dar uma passeada no shopping, levo para o shopping, onde ela quiser ir. Pastor, mas você gosta disso? Não gosto, eu já até falei para você que eu não vou em shopping, mas se ela quiser ir, eu levo. Por quê? Porque eu sou igreja. Eu não estou para fazer o que eu quero, eu estou para servir. Porque eu, como igreja, não tenho que ser uma bênção só aqui na comunidade. Eu tenho que ser uma bênção primeiro na minha família. Como é que Deus vai fazer você alcançar o mundo inteiro se você não consegue alcançar a sua família? Se você não consegue alcançar os de dentro da sua casa? Para a gente poder encerrar, queridos, nós precisamos entender uma coisa: sem o poder do Espírito Santo, nós vamos olhar apenas para nós mesmos. Sem o poder do Espírito Santo, você vai achar e sempre achar que a igreja tem que ser do jeito que você quer. E você vai reclamar quando algo é diferente do que você quer. Sem o poder do Espírito Santo, nós vamos transformar, né? Kainonia, que significa comunhão, em kainonite, que significa adoecimento das relações. Isso, queridos, quando você é igreja, quando você tem o poder do Espírito Santo na sua vida, você vai ter comunhão e você vai sentir a comunhão crescer, você vai ter mais amizade com os irmãos, você vai se dar bem com os irmãos. Só que quando você não tem o poder do Espírito Santo, o que acontece dentro da igreja? Começa a criar inimizade com os irmãos. Ah, isso eu não gosto mais. Ah, eu nem vou participar do culto, porque é o pastor Rubens que vai pregar hoje, eu estou de saco cheio do pastor Rubens. Eu vou lá no de sexta-feira, que é o pastor Rafa. O pastor Rafa é uma benção. Sabe, queridos, quando a gente não tem o poder do Espírito Santo, a gente não pede perdão, a gente não busca as pessoas para conversar, para poder falar a verdade. Então a gente fica o quê? Provocando isso daqui, o kainonite, que é o adoecimento das relações, vai adoecendo o relacionamento. Aí daqui a pouco você vai estar na igreja e não vai conseguir falar com o seu irmão, ou você vai estar morando numa casa e não vai conseguir falar com o seu vizinho. Por quê? Porque não tem o poder do Espírito Santo. Sabe, sem o poder do Espírito Santo, queridos, vamos nos bastar a nós mesmos, quer dizer, vamos se matar de trabalhar para satisfazer só a nossa vontade, né? Você vai trabalhar, lutar, aquilo, não, vou trabalhar e lutar porque eu quero viver uma vida tranquila. Quando você tem o Espírito Santo, não, eu vou trabalhar e vou lutar, vou ser uma bênção na vida dos meus irmãos, Deus vai me abençoar, vou ser uma bênção na igreja, vou ser uma igreja abençoada. Quando nós não temos, nós pensamos só em nós, então vamos nos bastar a nós mesmos, vamos apacentar a nós mesmos. E infelizmente, queridos, quando não temos o poder do Espírito Santo, sonegamos a mensagem salvadora do Evangelho. A nossa tarefa como igreja, queridos, ela é imperativa, é uma ordem. Se você é igreja, você está entendendo o que eu estou falando. Ela é imperativa, queridos, a nossa tarefa é intransferível. Tem coisas que Deus fala para você fazer, você fica transferindo para outras pessoas, sabe? A gente tem que parar com isso. Pastor, queridos, é abençoado tanto por causa disso, os irmãos perdem a bênção, coloca na mão do pastor. Às vezes Deus coloca uma pessoa para você ajudar, e a pessoa já, pastor, você tem que ajudar fulano, aí o pastor vai e pega a bênção, que era para ser sua. Transfere, queridos, não pode. É nossa missão, queridos, é nossa tarefa. Então ela é imperativa, é intransferível, é impostergável, sabe, queridos? É tempo de alcançarmos o Evangelho da Graça. Nós precisamos, queridos, alcançar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e precisamos alcançar a terra. Por que que Deus me deu essa palavra, queridos, na minha última pregação aqui na comunidade núclea? Não no último culto, que o pastor Márcio vai pregar à tarde, e eu não vejo a hora de chegar à tarde para poder ouvir o que Deus vai falar através da vida dele. Porque Deus, queridos, ele está começando uma nova fase nas nossas vidas. Deus, ele tem falado comigo, se prepara, você vai para as nações, se prepara. E quando Deus fala, você vai para as nações, não é eu, queridos, é a igreja, é a comunidade. E eu já entendo a forma de Deus falar, se prepara que você vai para nações, vai sustentar missionários, vidas vão se converter, através de missionários, através de pastores, através de evangelistas. Só que nós temos que entender uma coisa, queridos, e continuar caminhando. Hoje encerra um ciclo aqui na Rua do Golfinho. Nós ficamos aqui na Rua do Golfinho durante esses 9 anos e meio. E Deus nos abençoou aqui, queridos. Só que eu quero dizer algo para você. Deus nos trouxe aqui para esse cantinho. Eu não entendi o porquê. Eu falava, Senhor, por que que esse cantinho? Porque a gente estava muito machucado, queridos. A gente estava muito ferido. Se eu começar a falar aqui, eu até me emociono. E quando Deus trouxe ele para a gente, para esse cantinho aqui, queridos, ele nos escondeu. Por quê? Porque a gente estava frágil. E aqui Deus tratou conosco. E aqui Deus foi nos fortalecendo, Deus foi nos fortalecendo. E agora, queridos, Deus está nos levando para uma outra fase. E uma coisa que nós temos que entender, queridos, nós temos que continuar sempre as mesmas pessoas. Não é porque nós vamos para uma igreja, queridos, maior, mais bonita, nós temos que continuar sermos pessoas humildes, nós temos que continuar recebendo as pessoas bens, nós temos que continuar trabalhando uma pelas outras. Porque, queridos, é esse amor que nós temos, é o poder de Deus na nossa vida que vai fazer com que o nome Comunidade Núclea, porque precisa de um nome, precisa de uma instituição, leve o testemunho de Cristo às nações. O Espírito Santo, ele confirma no meu coração, queridos, que tem pessoas aqui, que está aqui hoje, que vai levar a palavra de Deus às nações. O Espírito Santo, ele confirma no meu coração, queridos, que tem pessoas aqui, que está aqui hoje, que Deus, ele vai usar de uma forma sobrenatural, para que o nome dele seja louvado, queridos, em muitas nações. Duvidaram e ainda duvidam, queridos, e sempre vão duvidar da igreja do Senhor, mas nós não devemos nos preocupar com isso. Eu, queridos, falo para vocês, nesses 10 anos de Comunidade Núclea, eu posso falar para vocês que eu tenho muitas cicatrizes. Tem coisas que aconteceu nesses 10 anos, queridos, que marcaram a minha vida inteira, que eu nunca vou esquecer. Mas eu quero dizer para você, queridos, são apenas cicatrizes. E essas cicatrizes, elas não me deixaram mais fraco, pelo contrário, me deixaram mais fortes. Então, por isso que eu falo para você, filho e filha, lute pelo poder do Espírito Santo na vida de vocês. É o poder do Espírito Santo que vai determinar se seremos ou não a igreja de Cristo. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia.